sensação que eu tenho é que eu vou explodir, doutor. Um calor, um fogo me consumindo.
Entendo. Tô vendo aqui que a senhora está até mais corada mesmo. Deixa eu checar a temperatura. Está mais falante também. Como passou de ontem pra hoje?
Passei aqui no leito, né, doutor? Fazendo de tudo pra melhorar, porque essa sou eu. Forte, livre, cheia de vida. Não posso me esquecer disso.
Isso. Cuidar dos pensamentos também ajuda a equilibrar. Então, a senhora está com alteração de temperatura, está muito acima do normal. Agora, é importante saber se há alguma infecção. Como eu já havia dito, o antropoceno realmente traz todos esses sintomas.
Pensando aqui, doutor, eu me lembro bem quando comecei a sentir essas mudanças todas, como se estivesse pegando fogo.
Poxa, Terra, eu te entendo bem quando você diz que tá queimando. E olha que eu nem sou médica, mas eu concordo que tem uma grande perturbação que tá te levando a esse aquecimento.
Eles, os seres humanos, nem sempre estiveram aqui. Mas desde que chegaram, tudo mudou.
E neste episódio, a nossa personagem principal, a Terra, ela vai dar um passo gigantesco, um salto quântico no seu processo de cura. Sabe por quê? Ela decide olhar para o que causa tanto mal-estar. Nas palavras dela...
Revolução, mudança brusca, agitação.
O Dr. Cruz também, ele é um médico intensivista, como eu já disse, mas ele é mais, ele vai além. Ele é um médico humanista. E para sarar essa doença que está deixando ele tão intrigado, ele precisa conhecer a paciente como um ser complexo, um ser diverso, um ser integral.
Mente sana in corpore sano, mente sã em corpo são.
Eu sou Adriellen Alves, sou jornalista de ciência e este é o episódio 3 da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando. É uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. A gente já sabe, já falamos sobre isso aqui, a Terra tá doente, ela tá mal. E assim como o Dr. Cruz, a gente vai junto com ele ao despertar dessa doença, que ele já tá chamando de antropoceno.
Revolução. Mudança brusca, agitação.
Sim, uma revolução, como a Terra diz. Mas o que será que isso quer dizer? Vamos começar pelo dicionário? O Michaelis, por exemplo, ele fala que revolução pode ser qualquer tipo de ebulição, de efervescência. Tem mais, esse termo ele é super flex, né? Ele se aplica a muitas áreas. Por exemplo, na astronomia, que é a ciência que eu tenho assim um carinho especial, revolução quer dizer movimento realizado por um astro ao redor de outro, tipo a Terra ao redor do Sol. Na física, olha só, diz que revolução significa movimento circular ou elíptico, na qual um corpo móvel retorna à posição inicial. Ui, bom, na astronomia ou na física, revolução tem movimento. E se é assim, é claro que tem também na história. Quem aí, por exemplo, nunca ouviu falar em revolução industrial? Então, gente, senta ou concentra que lá vem história. Imagine só o nosso planeta em chamas, poluidíssimo, com aquele ar difícil, intragável. Cada dia mais quente e as temperaturas subindo, 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 subindo. Quem vê, quem olha, quem percebe, pensa até que deu a doida no clima, deu a louca no clima. Nunca a previsão do tempo foi tão aguardada no noticiário, certo?
A semana começa com alerta de tempestades no centro-sul do país. Chuva intensa com rajadas de vento e granizo.
Os 62 municípios amazonenses, 35 estão em situação de alerta e 23 decretaram estado de emergência. Milhares de pessoas estão sem água potável, alimentos e gêneros de primeira necessidade.
Os moradores começaram a retirar os entulhos das casas destruídas pelo vendaval. Em menos de 2 minutos, o forte vento destelhou mais de 300 casas, derrubou muros e postes de luz e arrancou árvores.
E olha, não é só a Bahia que tem alerta. A gente vê aqui que os avisos vão de norte a sul do país.
Eu sei que a gente está preocupado hoje, com hoje, obviamente. Eu quero saber se vai chover, se vai fazer calor. Aqui em Brasília, por exemplo, tem dia que a gente sai agasalhado, no meio do dia é uma chuva e no fim do dia a gente volta morrendo de calor para casa. Três situações no mesmo dia, mas a gente precisa olhar um pouco mais para trás. O que a gente tem visto e o que a gente tem sentido na pele hoje é o resultado do que a gente pode chamar, com aquela licença poética que de vez em quando a gente recorre a ela aqui, de revolução humana. Revolução humana. Aqui com a gente, o Dr. Carlos Nobre, ele é um dos maiores climatologistas do planeta. Ele é colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, a Universidade de São Paulo. Doutor Carlos, eu pergunto então, quem começou tudo isso?
Somos nós mesmos. Por exemplo, aumentamos a concentração do gás carbônico, o principal gás do aquecimento global, em 50%. E então, o que nós estamos fazendo com o planeta, né? Nós estamos fazendo uma temperatura que se continuarmos, vai ser um clima que não existe há milhões e milhões de anos, né? Nós estamos agora num nível que só existia nos últimos períodos interglaciais, em 1 milhão de anos, algumas vezes 10, 20 mil anos, tinha essa temperatura de hoje. Se a gente chegar a 3 graus mais quente, nós temos que ir numa faixa de 4 a 5 milhões de anos. Nós, humanos, os nossos antepassados, o Homo erecto, um primata que ficou erecto, né, caminhando com as pernas, 2, 3 milhões de anos atrás, e nós, o Homo sapiens, 200, 250 mil anos atrás, nunca o clima do planeta passou desses limites que nós já estamos passando agora. Então, é realmente antropoceno.
Nobre, nos deu a deixa para a gente entender um pouco mais aquela linha do tempo que vai lá no antropoceno ou aqui no antropoceno. É lá ou aqui, a gente é que escolhe, né? Tem para todos os gostos. E quem vai guiar essa viagem é ninguém menos que ela, a nossa personagem principal, a Terra.
Ok, eu topo voltar um pouquinho, sim. Porque para mim, que tem mais de 4 bilhões e meio de anos, 10 mil anos foi ontem, né? Eu estava em paz há 10 mil anos, lá no início da época geológica do Holoceno, em uma fase bem estável. Depois de passar um tempão coberto de gelo e neve, aí com o fim do período glacial, as temperaturas foram subindo e ficando mais amenas, aquele quentinho no coração. A agitação começou a crescer e se espalhar em mim.
É, com esse clima mais estável, a civilização humana muda um pouco o seu modo de estar no planeta, né? Ele passa de nômade para assentado. E aí, ele passa a se fixar nos territórios, passa a domesticar os animais, passa a plantar e colher alimentos. Seria uma forma sustentável de se alimentar e de escapar da fome, né? Então, consolida-se aí a agricultura como um modo de vivência. Até aí, aparentemente, estaria tudo em harmonia. Mas por tempo limitadíssimo, diga-se de passagem. No encaminhar dos milênios que se seguiram, as comunidades foram se organizando, foram ampliando as atividades agrícolas. E aí, o que aconteceu? Vamos lá, vamos junto aqui comigo. Foram se assentando, foram ampliando as atividades agrícolas, antes produziam um tipo de alimento, começa a produzir mais, começa a derrubar o quê? Mais árvores, mais florestas, querem mais o quê? Mais terras, mais postos. E aí, gente, já entendeu, né?
Eu acho que se a gente quiser sobreviver como espécie, a gente vai ter que entender esse nosso instinto de sobrevivência que remete a uma ideia de voracidade, né? Que é uma espécie de abraço do afogado da nossa espécie. Na raiz da voracidade dessa nossa vontade individual de crescer, dessa nossa ambição, né, de se safar de algum modo, né, da instabilidade social, da precariedade em que a gente vive, da nossa tradição, da nossa história, que é tão lutada, tão difícil, tão árdua,
sim,
né? Ou seja, na raiz dessa voracidade, né, tá a fome. E a gente pode pensar nessa fome como uma espécie de memória das nossas vacas magras. Eu acho,
sim,
que a gente não padece só das nossas reminiscências. Essa é uma frase do Freud. Nós neuróticos padecemos de reminiscências, mas a gente padece dos nossos antepassados, né?
O Tiago Novaes, ele é psicanalista e escritor, e ele acabou de explicar pra gente como é que a gente passa dessa fome de comida para a fome por mais, quer dizer, a fome pra gula. Aperta o 2x aí pra me ouvir. De 10 mil anos pra cá vieram as cidades, os modelos de desenvolvimento, o crescimento das populações, até que chegou a Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII.
Gente, de lá pra cá foi só ladeira abaixo, isso sim. Passaram de 5 milhões de seres humanos para 8 bilhões de habitantes. Como não posso estar sobrecarregada?
Cresceu a população, cresceu a produção, mas olha só como a conta não fecha. O estoque ambiental é o mesmo, gente. Não tem como fechar. José Eustáquio Diniz Alves, ele é especialista em demografia. E ele fala sobre isso pra gente no artigo Antropoceno, a Era do Colapso Ambiental, que, abre aspas...
Em 250 anos, a economia global cresceu 135 vezes, a população mundial cresceu 9,2 vezes e a renda per capita cresceu 15 vezes. Esse crescimento demoeconômico foi maior do que todo o período de 200 mil anos anteriores, desde o surgimento do Homo sapiens. Mas todo o crescimento e enriquecimento humano ocorreu às custas do encolhimento e empobrecimento do meio ambiente. O conjunto das atividades antrópicas ultrapassou a capacidade de carga da Terra e a pegada ecológica da humanidade extrapolou a biocapacidade do planeta. A dívida do ser humano com a natureza cresce a cada dia e a degradação ambiental pode, no limite, destruir a base ecológica que sustenta a economia e a sobrevivência humana.
E olha aquela ironia do destino novamente, gente. A Revolução Industrial é considerada um marco da modernidade. Mas é também um acelerador, assim ó, amplificador, acelerador do esgotamento da Terra. Eu aqui só paginando algumas poucas palavras ao redor de a hashtag Revolução Industrial, olha lá o que vem. Máquina de vapor, produção em escala, combustíveis fósseis, gases de efeito estufa, poluição, capitalismo, antropoceno.
Está aí o tão procurado agente causador da doença da Terra. Não é, doutor Carlos Nobre?
Olha, a doença do planeta Terra é nós, inclusive com toda a nossa ciência moderna, não termos percebido que nós estamos contaminando demais o planeta. Por exemplo, o aquecimento global são os gases de efeito estufa, gás carbônico, metano, óxido nitroso e vários outros gases. Nós estamos também... No desenvolvimento industrial, no desenvolvimento da agricultura, nós geramos uma gigantesca quantidade de substâncias químicas que poluem, que levam à morte da biodiversidade, até mesmo poluem a qualidade do ambiente para nós, humanos. Veja a poluição das cidades. A poluição das cidades de todo mundo leva 6 a 7 milhões de mortes por ano. A poluição é a queima dos combustíveis fósseis que gera micropartículas e uma grande poluição. Então, nós realmente, esse grande avanço que a ciência, a tecnologia trouxe para a vida dos humanos, é o que está levando um risco enorme para todas as populações.
Além da agricultura e da revolução industrial, os testes nucleares a partir de 1945, eles também são considerados marcos temporais para a aceleração dessas mudanças no sistema Terra. E com a gente aqui agora, Dominique Miranda, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, que é aquela nossa convidada de honra aqui do podcast.
O que é importante a gente entender, né, na discussão sobre o antropoceno, é que determinados processos socioeconômicos, eles são, assim, inseparáveis desses processos biogeoquímicos, né, que tem toda a relação com esse fenômeno que a gente batiza, que a gente chama de antropoceno, né? Como eu disse, essas discussões, né, sobre esse marco temporal, elas ainda estão, digamos, acontecendo, né? Elas estão em processo de definição, mas elas incluem todos esses processos aí que você mencionou e que eu mencionei também, né? A agricultura, a revolução industrial, que tem tudo a ver com essa queima de combustíveis fósseis, mas o marco temporal mais aceito, né, entre os estudiosos, não entre os geólogos, não, mas entre todos os outros, é essa chamada, o que a gente chama de grande aceleração, né? É quando teve, a partir da década de 1940, 1950, quando esses fenômenos como o uso intensivo de plásticos, a queima intensiva de combustíveis fósseis, né, o uso intensivo de químicos na agricultura, como agrotóxicos, quando eles apareceram e passaram a ser absolutamente usados numa escala, né, planetária muito intensa e com uma velocidade muito grande.
Nossa, ficou muito bem desenhado aqui na fala da Dominique, né? Gente, então eu volto a perguntar aqui. Deu a louca no tempo mesmo? Ou será que deu a louca na humanidade? O que justifica esse comportamento que pode levar à extinção de espécies? inclusive a nossa extinção. Com a palavra, mais uma vez, Carlos Nobre, ele que é um dos Guardiões Planetários, um grupo formado por cientistas, políticos, pensadores e empresários com a missão quase impossível: proteger a Terra.
Que nós é que modificamos o clima do planeta de uma maneira muito perigosa, nem o nosso corpo está adaptado para um clima muito mais quente. O estresse térmico, se nós aquecermos 3, 4 graus do planeta, muitas regiões equatoriais e mesmo nas latitudes médias, a temperatura e a umidade passarão do limite do corpo humano. Nós não conseguiremos transpirar mais. E aí, bebês, idosos e idosas só vivem meia hora com esse estresse térmico, adultos saudáveis, 2 horas. Então, nós podemos tornar muito do planeta inabitável se nós continuarmos. É sim, isso é antropoceno. É a primeira vez que uma espécie, nós, Homo sapiens, estamos causando um risco tão grande que, se a temperatura passar de 4 graus até o próximo século, nós vamos gerar a sexta maior extinção de espécies do planeta. Se elas, no século 22, meio do século 22, tiver muito mais graus, 8, 10 graus, pronto, vai ter a sexta extinção de espécies que nós é que teremos causado.
E a gente falou da fome à gula, né? A pegada geológica da humanidade passa também da sobrevivência neste planeta biodiverso ao ecocídio.
Ok, se a Terra ruir, estamos entre as espécies ameaçadas de extinção. Estamos? Eu? Você?
Hello! Somos um ser só, integrados, lembra? Está tudo interligado.
Ouvimos neste episódio o escritor Tiago Novaes falar sobre esse pulsar que guia a humanidade, a fome. A fome guia a humanidade. Por ela, por conta dela, precisamos desbravar mundos, desbravar situações. Mas fome ou gula? Até onde vai a fome? Quando passa a ser gula? Eu deixo aqui então um trecho da sua última obra, Baleias no Deserto, O Corpo, o Clima, a Cura pela Terra, na voz de Tiago Regoto.
Transformamos a vida das plantas de montanhas que nunca escalamos, das profundezas inacessíveis dos oceanos, porque nossos padrões de consumo provocaram anomalias em todo o equilíbrio global. O estrago nos antecedeu em todas as partes, e a fúria ambiental está longe de ser um novo equilíbrio. Embaralhamos as cartas do nosso destino e, com isso, o de todas as criaturas vivas do planeta. Estamos provocando uma confusão em toda a flora, em toda a fauna, porque o reino biológico das criaturas saiu de sincronia e era imperativo que estivessem sincronizados, o que sempre estiveram, porque isso garantia a coexistência dessas criaturas.
Doutor, essa falação todinha, mas quero saber na prática, vai passar essa sensação de aquecimento? Essa onda de calor? Parece que eu tô evaporando todinha.
É, Terra.
No quarto episódio, que aquecimento global é esse? Este é o SOS Terra Chamando, o podcast sobre a saúde do planeta. É uma coprodução da empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Eu sou Adriellen Alves, sou responsável pela idealização, pelo roteiro e apresentação. A pesquisa e a produção são de Anitta Lucchesi e de Tereza Santos. A edição de conteúdo é da Juliane Gouveia. A revisão é da Ana Elisa Santana. A locução de trechos do livro do Tiago Novaes é do Tiago Regoto. Fazem parte da Comissão Tecnocientífica Carlos Machado de Freitas, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Carlos Henrique Assunção Paiva, Diego Vaz Bevilacqua, Dilene Raimundo do Nascimento, Magali Romero Sá, da Casa de Oswaldo Cruz, e Tereza Amorim Costa, que é do Museu da Vida Fiocruz. Todas são unidades da Fundação Oswaldo Cruz. Os atores são Georgiana Góes e Pablo Aguilar, que é do Museu da Vida Fiocruz. O apoio à produção em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo ficou por conta da Adriana Ribeiro e do Vitor Ribeiro. A operação de áudio de Álvaro Seixas, Thiago Coelho, Egberto Martins, Reinaldo Santos, Thales Santos e Reinaldo Chiro. A edição final e a sonoplastia são da Pipoca Sound. Este episódio usa áudios de Dominique Miranda de Sá, da Casa de Oswaldo Cruz, do cientista Carlos Nobre, colaborador da Universidade de São Paulo, e de Tiago Novaes, escritor e psicanalista, além de usar áudios do acervo da empresa Brasil de Comunicação. É isso aí, até a próxima.
Pera, tem mais uma turminha aí. coordenação de processos, implementação, publicação nas plataformas de áudio, a equipe da Rádio Agência Nacional. Interpretação em Libras, equipe de tradução da EBC. Na edição de vídeo para o YouTube, Matheus Araújo. E a arte é do Vinícius Espangeiro, do marketing da EBC.